A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português neste dia 14 de julho, são 13 horas em Washington, 19 em Moçambique, 18 horas em Angola, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde. Aqui aos microfones está o Álvaro Lugero Andrade, na produção Fiona Nandudo. Esta é uma emissão especial em que estaremos centrados no atentado do que foi alvo ontem o antigo presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à eleição de 5 de novembro, Donald Trump. Teremos as mais recentes informações das autoridades, reações e também análises. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contacto e se quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. Quando são 13 horas e 1 minuto aqui na capital americana, comecemos, no entanto, com as notícias que marcam este domingo com o Sérgio Nhambi.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado na tarde de sábado na Pensilvânia durante um comício de campanha. A Agência de Investigação Federal dos Estados Unidos, FBI, disse neste domingo ter identificado o sujeito envolvido no atentado. Trata-se de Matthew Crooks, de 20 anos de idade, morador em Bethel Park, no mesmo estado. Ele era republicano registrado, mas também fez recentemente uma doação política de $15 a um grupo liberal, de acordo com registros públicos de eleitores citados por vários meios de comunicação. Donald Trump foi atingido por um tiro 6 minutos depois de subir ao palco num comício por volta das 18h15 de sábado. Ele levou a mão à orelha direita e depois caiu no chão antes de ser cercado por agentes dos serviços secretos. Pelo menos um espectador foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos no tiroteio que ocorreu num grande espaço exterior descoberto numa área rural. Depois de ter sido atendido num hospital perto da área, Donald Trump escreveu nas redes sociais que estava bem. De acordo com relatos de testemunhas e vídeos publicados online, o atirador foi visto com uma espingarda a subir no telhado de um prédio próximo do local momentos antes do início do tiroteio. O tiroteio ocorreu antes da Convenção Nacional Republicana que nomeará formalmente Trump como candidato presidencial do partido. Líderes mundiais também já reagiram ao atentado. O presidente brasileiro afirmou que o ataque deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. Passo a citar: o que vimos hoje é inaceitável, fim de citação, escreveu Lula da Silva nas redes sociais minutos depois do atentado na Pensilvânia na tarde de sábado. Ainda no continente americano, o presidente da Argentina responsabilizou a esquerda internacional pela tentativa de assassinato. Passo a citar: em pânico de perder nas urnas, recorrem ao terrorismo para impor a sua agenda retrógrada e autoritária, escreveu Javier Miller. Na França, o presidente Emmanuel Macron classificou o assassinato de uma tragédia para as nossas democracias, nas suas palavras. Passo a citar de novo: a França partilha o choque e a indignação do povo americano, disse Macron. O governo da Rússia, por sua vez, apelou aos Estados Unidos para fazerem um balanço das suas políticas de incitamento ao ódio, nas suas palavras, ao mesmo tempo que utilizou a tentativa de assassinato para denunciar o apoio militar de Washington à Ucrânia. Talvez fosse melhor usar esse dinheiro para financiar a polícia americana e outros serviços que deveriam garantir a lei e a ordem nos Estados Unidos, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. Em mais notícias, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu responder no domingo àquilo que chamou de uma nova campanha de panfletagem civil sul-coreana, dando a entender que a Coreia do Norte irá em breve retomar o lançamento dos balões de lixo para o outro lado da fronteira. Desde finais de maio, a Coreia do Norte tem lançado uma série de balões com resíduos de papel, restos de tecidos e pontas de cigarro a este estrume em direção à Coreia do Sul.
Obrigado, Sérgio Nhambi. São agora 13 horas e 5 minutos aqui nos Estados Unidos, a Voz da América, numa emissão especial. Em relação ao atentado que sofreu ontem o antigo presidente e candidato republicano à eleição presidencial, Donald Trump, ele foi ao chão em Butler, no estado da Pensilvânia, depois de ter sido atingido por um tiro na orelha direita. De seguida, ele foi coberto pelos serviços secretos que o levaram para fora do local. Hoje, a Agência de Investigação Federal dos Estados Unidos, como vimos na notícia, disse que o sujeito envolvido no atentado contra o antigo presidente Donald Trump é Matthew Crooks, de 20 anos de idade, morador de Battle Park, no mesmo estádio. Estava registado como um votante republicano, mas também fez recentemente uma doação de $15 a um grupo liberal, de acordo com registros públicos de eleitores citados por vários meios de comunicação. As reações não se fizeram esperar em todo o mundo. Por exemplo, em Angola, o antigo secretário-geral do MPLA, Dino Matros, e o dirigente da UNITA, Abílio Camalata Numa, reagiram ao atentado. Eles falaram com Venâncio Rodrigues.
É um mau exemplo para as democracias africanas, considera Julião Mateus Paulo Dino Matrosse, nacionalista e dirigente histórico do MPLA, partido no poder em Angola.
Portanto, não estou a ver uma democracia perfeita, onde tudo corre bem, sem problemas, sem nada. O exemplo que se dá no mundo é os Estados Unidos. Uma democracia não sei qual. E depois dão maus exemplos. Aquele exemplo que aconteceu nas últimas eleições, que os invadiram, portanto, Capitólios, não sei o quê. E se fosse num dos nossos países, o que é que diriam? Não é possível, que exemplo querem dar? E os nossos detratores aqui não dizem nada, calam. Para os nossos países subdesenvolvidos, que estamos a crescer, que estamos a tentar seguir os passos desses países, não estão a dar bons exemplos. Mesmo nos Estados Unidos da América, a democracia ainda não é perfeita. Ali mataram imediatamente, né? Então, se fosse aqui, o que é que diriam? Dizem intolerância, não sei o que, regime no mundo, no meu entender. Cada país tem sua forma de fazer a democracia. A democracia não se impõe, para mim, no meu entender.
Para o dirigente da UNITA, principal partido da oposição, Camalata Numa, o que se passou na América é um alerta à navegação.
As pessoas devem colocar em primeiro lugar o destino escolhido, que é tanto a consolidação do Estado Democrático e de Direito. Nos Estados Unidos da América, onde o mundo acha que é ali onde está a maior das democracias, entre aspas, porque ainda há muito o que se dizer, temos estado a assistir nos últimos tempos à degradação deste regime. De um lado, aqueles que deram esperanças para alteração de melhor vida ao povo, não conseguiram fazer isso e estão a dar lugar aos populismos. E esses populismos também não vêm com uma nesga de orientação ideológica que permita ver esperanças para os outros que acham que a democracia é o mais importante. Portanto, é a razão do que assistimos nos Estados Unidos da América, de Estados que têm a oportunidade de corrigir aquilo que de mal as democracias mais antigas têm estado a fazer.
O porta-voz deste partido, Marcial Gachala, considera humanamente deplorável e condenável o que se passou na América.
Pois não era expectável que, em pleno século XXI, tal aconteça no país tido por farol da democracia liberal. Também este triste acontecimento é revelador do quão complexa é a natureza humana. Preste-se atenção à idade daquele que tentou eliminar fisicamente o candidato republicano. Esperamos que o senhor Donald Trump recupere rapidamente, do ponto de vista físico e, sobretudo, psicológico, deste gravíssimo incidente e prossiga na sua vontade de voltar a ser o escolhido do povo dos Estados Unidos da América como seu presidente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda vamos para Maputo, em Moçambique, onde analistas políticos dizem que o atentado pode ter um efeito mobilizador do eleitorado a favor do candidato republicano às eleições presidenciais de novembro. Eles também abordam uma violência política na reportagem do Alfredo Júnior.
O jornalista e analista José Machicano classifica o ataque como extremamente grave, sendo que esse poderá ser um fator mobilizador por parte do seu eleitorado.
O que acontece é que há uma maior popularidade junto do setor do eleitorado dele. Portanto, isto é capaz também de resultar numa maior intensidade em relação à mobilização do eleitorado de Donald Trump. Agora, relativamente ao desfecho final do escrutínio presidencial que vai acontecer, isso é sempre difícil antever, até porque as sondagens têm falhado. Há ali um efeito de mártires. Ele mobiliza uma fasquia do eleitorado dele relativamente a este tipo de acontecimentos.
Por seu turno, o analista João Chicote considera que o incidente pode ter um impacto eleitoral significativo e provavelmente favorável a Trump.
Aqui vai depender muito das incidências do ponto de vista da percepção da própria opinião pública relativamente à situação. Então, há de haver sempre implicações, quer positivas, assim como negativas. Positivas, querendo buscar um aproveitamento por parte dos republicanos, e negativas por parte dos democratas.
O disparo contra Donald Trump coloca a democracia americana numa encruzilhada e num momento de definição, segundo referiu o analista Gil Aníbal, para quem Trump usará a questão da insegurança nos Estados Unidos da América a seu favor ao longo da sua campanha eleitoral.
Este atentado, nos próximos tempos, podemos ter mais detalhes e, neste momento, eu iria enquadrar nesta perspectiva de guerras políticas internas nos Estados Unidos da América, associada a esta geopolítica externa motivada pela guerra russa-ucraniana. Obviamente, o que vai acontecer é que, em termos estatísticos, poderemos aqui dizer que o Donald Trump, como candidato às presidências de novembro próximo, já está um passo mais à frente do seu marketing político, em que uma das narrativas a ser construída é esta, em que todos os incidentes serão imputados, obviamente, ao Partido Democrata, liderado pelo Joe Biden neste momento. Por isso, eu penso que conseguiu, em termos de passar a mensagem de insegurança nos Estados Unidos da América, e que o próximo argumento será esse, devolver a segurança nos Estados Unidos da América para os americanos. Porque quando se verifica um atentado a um presidente, então isto denuncia uma insegurança nos Estados Unidos da América. Daí o argumento que possa ser usado pelo marketing de Donald Trump, inclusive até o próprio Donald Trump, é esta de garantir a segurança nos Estados Unidos da América.
O tiroteio de sábado marcou um novo momento na sombria história da violência política na América. Porém, os analistas consideram que o recurso à violência não é tolerável em qualquer das circunstâncias.
Há claramente um panorama político de bipolarização. A vida política tinha que ser vivida, não é? Num panorama de respeito. Pelos direitos e liberdades das pessoas, e não com recurso à violência.
são agressões que não podem ser permitidas. As opiniões sempre são divididas no contexto dos Estados democráticos, no contexto dos Estados modernos, e é preciso que haja tanta liberdade para a exposição de qualquer tipo de opinião, fora tanto do espaço de violência.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a fazer análises quanto ao atentado contra o antigo presidente Donald Trump e também sobre a repercussão que este incidente poderá ter. Eu falei com o investigador, escritor e especialista angolano em política internacional, Osvaldo Mboku, a quem comecei por lhe perguntar se foi apanhado de surpresa com a notícia.
Surpreendeu-me o atentado ao candidato republicano Donald Trump. Apesar que há um histórico nos Estados Unidos da América que nos mostra que em alguns pleitos eleitorais houve, de facto, alguma violência eleitoral. E aqui podemos citar o exemplo dos Kennedys, por exemplo. Mas ainda assim cria alguma estranheza e alguma surpresa, porque foi notável, ao nosso entender aqui deste lado do continente africano, que houve uma falha do ponto de vista do sistema de segurança ou do circuito de segurança, porque não se percebe como é que um atirador a 100 metros, sem ser detectado por, vá lá, pelos polícias, pela segurança que aí estava, então isto também criou uma certa surpresa. Mas há também uma demonstração aqui clara que pode estar a existir algum lobo solitário, um atirador, que de forma isolada também entendeu fazer essa ação. Mas, como devo calcular, há um outro debate que se instala nos países africanos que poderemos também estar presente a um cenário de encenação política por parte da equipa do presidente Donald Trump, do candidato Donald Trump. Claramente que são apenas conjunções que vai se fazendo, sem prova nenhuma, porque as autoridades americanas ainda também não avançaram as reais motivações que levaram a este atentado contra a integridade do candidato Donald Trump.
Os Estados Unidos são apontados como farol da democracia e como vê do outro lado do Atlântico um atentado como este contra um candidato presidencial e antigo presidente?
Não retira aquilo que foi dito anteriormente. Os Estados Unidos da América têm a demonstração clara de ser o farol da democracia, é uma das democracias mais consolidadas a nível do mundo. Claramente que pode existir algumas falhas, como a questão que houve no Capitólio e agora a questão do atentado ao candidato Donald Trump. Isso nós temos é que fazer uma análise se é decorrente do próprio sistema americano ou é decorrente de uma ação isolada de um indivíduo. O que tudo indica é uma ação isolada de um indivíduo que ainda não conhecemos as reais motivações. Pode ficar aqui enquanto mensagem é que mesmo a maior superpotência do mundo, os Estados Unidos, também apresenta algumas falhas do ponto de vista da questão de segurança, mas isso não é elemento determinante para que se defenda ou se advoga ou se estimule que atos desta natureza também possam decorrer em países africanos.
Era Osvaldo Mboku a falar comigo há momentos em termos de análise e também fui até Moçambique falar com o especialista em relações internacionais, investigador moçambicano Carlton Cadeado, que comecei também por perguntar se a notícia lhe apanhou de surpresa.
Para mim foi uma surpresa saber que a violência política que estava na retórica se transformou em atos de violência física. Mas foi uma surpresa mesmo.
Até que ponto este incidente pode ter repercussões a nível internacional, nomeadamente em setores mais ou menos radicais, que de um lado ou de outro, nos 5 continentes, ouvem-se alguns rumores de algum radicalismo na política nos últimos tempos?
Esse é o ponto que eu acho que é fundamental nós discutirmos agora. Porque o mundo ocidental, democrático e com instituições democráticas consolidadas, sempre venderam uma imagem de liberdade de expressão e de funcionamento de confiança nas instituições. Mas, ao mesmo tempo que se vende essa imagem, temos uma imagem também de um radicalismo, de manifestações violentas na política, tal como vimos, por exemplo, no Japão, vimos há pouco tempo na Europa, estamos a ver agora na América. Então, isto obriga-nos a refletir um pouco mais em relação ao crescimento das instituições democráticas, mas também ao crescimento em relação ao radicalismo que vai até a dimensão da violência política física. Porque a violência política, na retórica, essa já está consolidada. O incidente de 5 de janeiro, da tomada, é um incidente que mostrou uma fragilidade também, mas nós estávamos a imaginar, pelo menos pela minha surpresa, que chegássemos até este ponto de violência, de atentado contra a vida do candidato Donald Trump.
Um político angolano que falou com um dos nossos correspondentes disse também que esse é um exemplo de que as democracias não são perfeitas e cada país tem de criar a sua própria democracia. Esta é uma leitura que ganha maior acuidade agora?
Não, neste momento é bem verdade que a América é uma democracia consolidada. Isso não há dúvidas. Mas no meio da consolidação da democracia, não é, há este tipo de exageros. Por exemplo, em qualquer democracia não há ninguém que impede que os partidos ou os discursos radicais existam, porque faz parte da liberdade das pessoas. Então, como é que nós aperfeiçoamos esta democracia no meio de permissão que as pessoas usem do discurso, inclusive radical, para fazer a sua expressão de liberdade? Dois, estamos a falar de uma democracia onde as armas são permitidas em alguns estados, é verdade. Essa é outra coisa que não está a ser discutida agora. Já discutimos muitas vezes, já se falou muitas vezes, mas a América é um país onde existe a democracia, mas as pessoas também usam armas nesta mesma democracia. Então, é preciso discutir isso e se calhar aí o modelo da democracia volta à tona. Mas nós sabemos que na América faz parte dos direitos fundamentais ter uma arma. Esse é um só aspecto. Um outro aspecto que vale a pena mencionar é voltar para o discurso da senhora Angela Merkel antes de sair do poder. Ela dizia que a Alemanha ficou muito tempo a lutar contra uma barreira que existia, que era a barreira do Muro de Berlim. Depois de vencer essa barreira, estão a surgir novas barreiras agora e parece que não é só na Alemanha, é um pouco por todo o mundo, incluindo, sobretudo, nos países onde temos as democracias ocidentais já consolidadas e que precisam refundar ou refazer ou sempre permanentemente regar este aperfeiçoamento do funcionamento das democracias. E uma coisa muito boa que eu vi do discurso do senhor Donald Trump, desculpa, do senhor Joe Biden, é a condenação inequívoca deste tipo de assunto, deste tipo de manifestação política, não é, por via violenta, mas faz parte das liberdades que as pessoas têm de usar uma arma, mas só que não é liberdade para usar uma arma ofensivamente.
Era o investigador e especialista em relações internacionais moçambicano Carlton Cadeado. Na segunda-feira começa a convenção do Partido Republicano, que vai nomear formalmente Donald Trump como candidato à eleição presidencial de 5 de novembro. No entanto, mesmo após o atentado de ontem, a convenção está confirmada. Espera-se agora que a segurança seja muito reforçada em Milwaukee, que vai acolher a convenção nacional. Jorge Agobian e William Gallo, da Voz América, falaram com delegados à convenção e residentes em Milwaukee, que estão preocupados com a possibilidade de mais distúrbios. Ana Guedes.
O FBI considera que se tratou de uma tentativa de assassinato e afirma que o suspeito é um homem de 20 anos da Pensilvânia, chamado Matthew Crooks. Kevin Rojak é agente do FBI.
Não temos atualmente um motivo identificado, embora os nossos investigadores estejam a trabalhar incansavelmente para tentar identificar esse motivo.
As atenções voltam-se agora para Milwaukee, onde Trump será nomeado candidato presidencial do seu partido esta semana. A segurança, que já era apertada, foi reforçada de forma maciça antes da chegada de Trump. A Voz da América falou com residentes como James Hauser e Laura Bolgart, que se dizem preocupados.
Acho que vai ficar pior do que está agora, quer dizer, estão a fechar as ruas de hora a hora, quer dizer, não sei como é que eles vão fazer quando ele chegar aqui, vai estar tudo fechado, tenho medo.
Espero que seja seguro, mas nunca sabe, quer dizer, quem diria, todos os comícios e todos os sítios onde o presidente Trump esteve desde que desceu aquela escada rolante em 2015, e é assustador quando pensamos nisso, sabemos que foi um tiro na cabeça. As convenções políticas americanas, que se realizam de 4 em 4 anos, são uma oportunidade para entusiasmar as bases de cada partido antes das eleições presidenciais, mas há quem se preocupe com a retórica política difícil.
Ambos os lados são culpados dessa retórica exagerada. Todos têm de dar um passo atrás e perguntar a si próprios o que estão a fazer através da forma como se comportam e falam para promover instituições democráticas estáveis e resistentes.
Muitos, como Jacob Ware, do Conselho de Relações Externas, receiam o que acontecerá no rescaldo do tiroteio de sábado.
Argumentei noutros locais que é provável que venhamos a assistir violência política em todo o espectro neste ciclo eleitoral. Obviamente este é o incidente mais grave até a data, mas não creio que haja razões para acreditar que esta será a última violência que assistiremos.
O presidente Joe Biden disse ter falado com Trump após o tiroteio, afirmando que não há lugar para aquilo que chamou violência política, a doentia.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta emissão deste domingo 14 de julho, emissão especial nesta primeira hora sobre o atentado contra o antigo presidente Donald Trump e candidato republicano à eleição de 5 de novembro. Teremos depois a nossa segunda meia hora desta emissão. O atentado já obteve reações de vários líderes mundiais, de Cabo Verde à China, do Brasil aos líderes europeus.
O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, emitiu uma nota hoje desde São Tomé e Príncipe, onde se encontrava em visita oficial, na qual diz ter recebido com imenso desgosto a notícia sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump. Para José Maria Neves, e citamos, tal atentado constitui um facto altamente deplorável, não apenas para os Estados Unidos, quanto para toda a comunidade das nações apostadas na democracia e no Estado de Direito Democrático. Neste contexto, todas as tentativas de contaminação ou subversão das regras do jogo democrático, mormente em ambiente eleitoral, bem como todo e qualquer ato de violência na política, devem ser veementemente condenados onde quer que se verifiquem. Fim de citação. O presidente cabo-verdiano exprime os melhores votos de franca recuperação a Donald Trump. Por seu lado, o presidente do Brasil, Lula da Silva, afirmou que o ataque, e citamos, deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. Fim de citação. O que vimos hoje é inaceitável, escreveu Lula da Silva nas redes sociais. Ainda no Brasil, o ex-presidente e aliado político Donald Trump, Jair Bolsonaro, manifestou nas redes sociais e citamos a nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento, fim de citação. Por seu lado, o presidente da Argentina, Javier Milei, responsabilizou a esquerda internacional pela tentativa de assassinato. No Chile, Gabriel Boric expressou a sua condenação incondicional ao tiroteio. A violência é uma ameaça às democracias e enfraquece a nossa vida conjunta. Todos devemos rejeitá-la, disse o presidente chileno. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar profundamente chocado com o ataque porque a violência política não tem lugar numa democracia. Fim de citação. Por seu lado, o chanceler alemão, Olaf Scholz, classificou o tiroteio como desprezível e disse que tais atos de violência ameaçam a democracia. Na França, o presidente Emmanuel Macron classificou o assassinato uma tragédia para as nossas democracias. Em Lisboa, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou a sua mais viva condenação pelo atentado contra Donald Trump e apelou a que se combata com firmeza a violência política. O governo da Rússia apelou aos Estados Unidos para fazerem um balanço às suas políticas de incitamento ao ódio, ao mesmo tempo que utilizou a tentativa de assassinato para denunciar o apoio militar de Washington à Ucrânia. Por seu lado, o presidente da Ucrânia afirmou estar chocado ao saber do tiroteio e desejou a Trump uma rápida recuperação. O presidente chinês Xi Jinping expressou a sua compaixão e simpatia por Trump e o ministro das Relações Exteriores informou que Pequim estava a acompanhar de perto o incidente. No Médio Oriente, o primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, escreveu que ele e a esposa, Sara, ficaram chocados com o aparente ataque ao presidente Trump. Fim de citação. O presidente egípcio descreveu o tiroteio como um incidente traiçoeiro. Abdel Fattah al-Sisi expressou o seu desejo de que as campanhas eleitorais nos Estados Unidos continuem numa atmosfera pacífica e saudável, livre de quaisquer manifestações de terrorismo, violência ou ódio. Fim de citação.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora. Vamos agora para a segunda meia hora desta emissão da Voz da América.
Olá, bem-vindos, amigos ouvintes. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 14 de julho de 2024. Para todos, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria na produção. Esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Pode também ouvir-nos na onda média, nos 1530. Na onda curta estamos nos 12.080 e 17.655, mas também nos pode ouvir em FM, em Moçambique, em Nampula, através da Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, a nova Rádio Paz. Na Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti Capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatai, Rádio Comunitária de Bafatai, Gabu, a Rádio Sitchanouca Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos ainda na cidade de Canchungo com o Lero Band, a cidade de São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió é a Rádio Educativa. Estamos também em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. E em São Tomé podem ouvir-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América, a rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na Conversa de Saúde com a doutora Graça Matinha falamos sobre população e saúde. Na rubrica Fala África, a Daniela Stersky conversa com o David Xavier Fardo. Ele é presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e também fundador da Coligação da Juventude de PALOP. Mas antes de mais, vamos saber então o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado na tarde de sábado na Pensilvânia durante um comício de campanha. A Agência de Investigação Federal dos Estados Unidos, FBI, disse neste domingo ter identificado o sujeito envolvido no atentado. Trata-se de Matthew Crooks, de 20 anos de idade, morador no mesmo estado. Crooks era um republicano registrado, mas também fez recentemente uma doação política de $15 a um grupo liberal, de acordo com registros públicos de eleitores citados por vários meios de comunicação. Donald Trump foi atingido por um tiro 6 minutos depois de subir ao palco num comício por volta das 18h15 de sábado. Ele levou a mão à orelha direita e depois caiu no chão antes de ser cercado por agentes dos serviços secretos. Pelo menos um espectador foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos no tiroteio que ocorreu num grande espaço exterior descoberto numa área rural. Depois de ter sido atendido num hospital perto da área, Trump escreveu nas redes sociais que estava bem. De acordo com relatos de testemunhas e vídeos publicados online, o atirador foi visto com uma espingarda a subir no telhado de um prédio próximo do local momentos antes do início do tiroteio. O tiroteio ocorreu antes da Convenção Nacional Republicana, que nomeará formalmente Trump como candidato presidencial do partido. Líderes mundiais já reagiram ao atentado. O presidente brasileiro afirmou que o ataque deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos, segundo ele, é inaceitável, escreveu Lula nas redes sociais minutos depois do atentado em Butler, na Pensilvânia, na tarde de sábado. Ainda no continente americano, o presidente da Argentina responsabilizou a esquerda internacional pela tentativa. O governo da Rússia apelou aos Estados Unidos para fazerem um balanço das suas políticas, segundo eles, de incitamento de ódio, ao mesmo tempo que utilizou a tentativa de assassinato para denunciar o apoio militar de Washington à Ucrânia. Talvez fosse melhor usar esse dinheiro para financiar a polícia americana e outros serviços que deveriam garantir a lei e a ordem nos Estados Unidos, disse a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Maria Zakharova. Em mais notícias, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu responder no domingo aquilo que chamou de uma nova campanha de panfletagem civil sul-coreana, dando a entender que a Coreia do Norte irá em breve retomar o lançamento de balões de lixo ao outro lado da fronteira. Desde finais de maio, a Coreia do Norte tem lançado uma série de balões com resíduos de papel e restos de tecidos, pontas de cigarro, até estrume em direção à Coreia do Sul. A polícia queniana prometeu no domingo uma investigação transparente sobre a chocante descoberta de 8 cadáveres de mulheres mutiladas atiradas por um aterro sanitário de Nairobi, mas as tensões estavam ao rubro no local do crime, no bairro de Lata de Mukuru, no sul da capital keniana, quando a polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar uma multidão de residentes furiosos, disse uma jornalista da AFP. Chefes de polícia disseram que estavam a procurar possíveis ligações a cultos assassinos em série ou médicos desonestos na sua investigação de saga macabra que horrorizou e enfureceu a nação. Os corpos mutilados e desmembrados, amarrados em sacos de plástico, foram retirados de um mar de lixo flutuante numa pedreira abandonada em Mukuru. As descobertas lançaram mais um foco de atenção sobre a polícia keniana e aumentaram a pressão sobre o presidente William Ruto, que se esforça para conter a crise provocada pelos protestos antigovernamentais generalizados que causaram a morte de dezenas de manifestantes. Em mais notícias, ainda em África, o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, lançou este domingo um processo de reconciliação há muito aguardado sobre o famoso massacre de Ngukurunwindi, perpetrado pelas tropas governamentais na década de 1980, que custou dezenas de milhares de vidas. No âmbito deste processo e numa tentativa de resolver as queixas e tensões de longa data, os sobreviventes serão entrevistados numa série de audiências que abrirão caminho a uma possível indemnização. Os massacres ocorreram poucos anos após a independência do Zimbábue da Grã-Bretanha, quando o falecido líder Robert Mugabe afirmava-se no poder. A partir de 1983, Mugabe enviou uma unidade de elite do exército treinada pela Coreia do Norte para reprimir uma revolta na região de Matabeleland, no oeste do Bulawayo, o coração da minoria Ndebele. Israel declarou no domingo que o comandante militar do Hamas, Rafa Salama, um dos mentores do ataque de 7 de outubro, foi morto num ataque. Segundo um comunicado militar, a força israelita atingiu e eliminou o comandante da brigada de canhões do Hamas, Rafa Salama, num ataque de sábado no sul da faixa de Gaza. O ataque teve como alvo Mahmoud Deif, o chefe militar do grupo palestiniano, informou anteriormente o exército. Um oficial do Hamas no domingo disse que Deif ainda estava vivo e a supervisionar as operações, e estas foram as notícias desta hora.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinho. O tema é população e saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Espero que os nossos amigos ouvintes sejam usados de boa saúde, assim como tu, Ana.
Obrigada, doutora. Por aqui vamos bem. E vamos falar de nós, de alguma forma, doutora. Seres humanos, população mundial, doutora, à altura do Dia Mundial da População, somos mais de 8 bilhões, doutora. É muita saúde que se tem que ter em atenção, doutora. E como é que vai a saúde do mundo?
Olha, Ana, há um tema bastante interessante, porque não é intrinsecamente saúde, mas é um assunto que, de certa forma, impacta na saúde. Falamos da população, que tem registrado um crescimento muito, muito acelerado nos últimos, vamos lá dizer, nos últimos 200 anos a população cresceu muito, e estamos agora a falar de cerca de 8 bilhões de pessoas a nível de todo o mundo, e com uma expectativa de, até 2030, chegar-se a 8,5 bilhões. Portanto, é um crescimento exponencial e, naturalmente, há muitas implicações em relação a isso. Por que a população cresce? A população cresce porque, por um lado, a esperança de vida aumenta, não é? Há cada vez mais pessoas a sobreviverem por muitos, muitos anos, e também há um aumento da taxa de fertilidade e, enfim, há muitos outros fatores que acabam contribuindo para esse aumento da população a nível do mundo. No que diz respeito à saúde, conforme eu disse, há aqui vários aspectos que podem ser levantados, não é? E naturalmente, Quanto mais pessoas existirem no mundo, mais necessidades existem em relação aos cuidados de saúde e maior é a pressão e a demanda aos sistemas de saúde para poderem responder às necessidades de todas essas pessoas. Portanto, nas intervenções que são planificadas, nas intervenções de saúde que são planificadas, é preciso sempre ter em conta esse rápido crescimento populacional e fazer esforços para assegurar que todas as pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde. E nós falamos aqui do acesso universal aos cuidados de saúde. Uhum. Mas não é só aos cuidados de saúde, é preciso assegurar um acesso universal à educação, um acesso universal à habitação, um acesso universal ao saneamento, à água, à comida e também à energia. Portanto, é um esforço que tem que ser coletivo para assegurar que esta população, essa grande população do mundo, seja efetivamente servida e que ninguém seja deixado de fora. Aliás, este ano, o Dia Mundial da População é celebrado sob o lema não deixar ninguém para trás, contar todas as pessoas, o que pressupõe que ninguém pode ficar, ninguém deve ficar para trás naquilo que diz respeito ao acesso aos cuidados básicos de saúde, de educação e de outras áreas assim.
Sobretudo, doutora, porque se vive hoje em dia mais anos do que há na década passada, por exemplo, no século passado, que não vai lá muito longe ainda. Portanto, os cuidados de saúde, há uma maior exigência sobre os sistemas de saúde para responder exatamente a este aumento da idade, da longevidade da população do mundo, apesar de haver, de facto, e nós sabemos, desigualdades entre as várias áreas do mundo. Doutora, quais são, em termos de saúde, quais são as áreas que as Nações Unidas querem focar este ano com, por exemplo, não deixar ninguém para trás, ou seja, contar todas as pessoas, sabendo nós que se você for contado, de alguma forma o seu governo sabe da sua existência. O que acontece é que ainda hoje em dia há várias crianças que não são registadas, por exemplo, portanto não são contadas, não existem. Portanto, os governos, quando fazem os seus planos, não contam com essas pessoas. Portanto, há esta necessidade de saber, de facto, quantos somos num país. Mas em termos de saúde, de capítulos de saúde, doutora, em que é que as Nações Unidas estão este ano centradas?
Olha, Ana, um dos aspectos mais importantes para este ano e os próximos que vêm tem a ver com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. É um tema corrente e que, de facto, ganha muita importância, não é? Porque toda esta questão do aumento populacional é influenciada por essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos. E o que é isso dos direitos sexuais e reprodutivos? Primeiro, os direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos define-se como o direito que as pessoas têm de decidirem de forma livre e responsável se querem ter ou não filhos. Quantos filhos querem ter e em que momento das suas vidas querem ter estes filhos. Essas pessoas também têm que ter direito à informação, aos meios, métodos e técnicas para ter ou para não ter filhos. Portanto, é o direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre, sem discriminação, sem imposição e sem violência. Enquanto que os direitos reprodutivos compreendem o direito básico que toda pessoa tem para decidir de forma livre, perdão, eu diria os direitos sexuais. Os direitos sexuais são os direitos que garantem que toda e qualquer pessoa pode viver a sua vida sexual com prazer e livre de qualquer discriminação. E neste aspecto dos direitos sexuais, fala-se do direito de viver a sua sexualidade sem medo, sem vergonha, sem culpa, o direito de viver a sua sexualidade independente do estado civil, da idade, da condição física, o direito a escolher o parceiro sem qualquer discriminação, o direito de viver a sua sexualidade livre de violência ou discriminação e o direito de ter uma saúde sexual e ter acesso à informação, educação e serviços de saúde que protejam essa pessoa em relação à sua sexualidade. Portanto, é uma série de ações que têm que ser tomadas, todas no sentido de assegurar que as pessoas, independentemente da raça, de idade e do local onde elas se encontram, gozem desses direitos reprodutivos e também dos direitos sexuais.
Doutora, em termos do panorama em África, o que é que se poderá dizer relativamente à questão população versus saúde?
Bem, Ana, em África, claramente nós vemos um pouco por todo o mundo mudanças nas taxas de fertilidade e esperança de vida. E em África, naturalmente, não é diferente. É claro que vários países da África ainda têm taxas de fertilidade e fecundidade muito altas, ou mais altas do que a média de outros continentes, mas isso, naturalmente, é um assunto que merece atenção, não só das autoridades de saúde, mas também de outros setores da sociedade. Em África, as mulheres têm, em média, 4,5 crianças, não é? E isso, naturalmente, tem as suas implicações, porque é preciso assegurar acesso, conforme dissemos, às autoridades de saúde, mas também é preciso assegurar alimentação, é preciso assegurar água e saneamento do meio, e que ainda são desafios para muitos dos países africanos. Não estamos a dizer que não possam ter filhos, mas é preciso que haja essa consciência, porque quanto mais filhos as pessoas têm, maiores são os desafios ou maiores são as necessidades em termos de prover os cuidados básicos para essas pessoas poderem viver e assegurar a longevidade. Portanto, há aqui um chamado para a sociedade no geral, há um chamado para as autoridades das diferentes áreas da sociedade, se fala aqui da saúde, educação, e outras áreas, para terem em conta esse aumento populacional e, naturalmente, assegurar que os planos, as estratégias sejam alinhadas com este crescimento populacional, porque é a partir daí que efetivamente se traçam as prioridades e as diretrizes para fazer face a esse aumento populacional e à demanda que essas pessoas têm para os sistemas que compõem as sociedades.
Sobretudo, doutora, se nós atendermos ao que, segundo as Nações Unidas, o metade do crescimento populacional projetado até 2050, em que seremos mais de quase 10 bilhões de pessoas, segundo as Nações Unidas, vai ocorrer nas nações menos desenvolvidas, nações sem litoral e também estados insulares. Portanto, alguns dos países, grande parte dos países em África, se me permite. Doutora, em termos de conclusão, quais são os pontos principais que este Dia Mundial da População traz ao de cima?
Bem, Ana, o Dia Mundial da População traz efetivamente esta questão de olharmos para este crescimento populacional e assegurar que estejamos todos cientes e preparados para esta grande demanda que se é solicitada por causa desse aumento populacional. É preciso assegurarmos que ninguém fique de fora, que todas as pessoas sejam contadas, sejam contabilizadas, porque quando nós falamos de 8 bilhões, não é só um número, estamos a falar de pessoas. Portanto, é preciso prover serviços para essas pessoas. E esse é o maior chamado que é feito. Não deixar ninguém de fora, assegurar que provemos o básico, tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas, para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida aceitável e assegurar a longevidade das nossas sociedades.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a conversar com a doutora Graça Matinha sobre população e saúde a propósito do Dia Mundial da População. Nós vamos despedir-nos de todos, desejando-vos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, também para si, doutora Graça Matinha. E, como sempre, aqui estaremos para a semana. Até lá, então, um abraço para todos e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, vamos cuidar da saúde, que é o mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português neste 14 de julho de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E vamos agora para Fala África. Na rubrica de hoje, a conversa é com o ativista social e direitos humanos, David Xavier Fardo. Ele é presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e fundador da Coligação da Juventude PALOP. Ele vai conversar com a Daniela Steschi sobre os desafios que enfrenta como ativista e as suas experiências em mobilizações, como os protestos contra o aumento das tarifas da internet. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de conversar com David Xavier Fardo, um notável ativista social e de direitos humanos de Moçambique. David é o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e fundador da Coligação da Juventude PALOP. Sua trajetória acadêmica inclui uma licenciatura em Engenharia de Aquacultura e um mestrado em Administração de Empresas. David tem sido uma voz ativa na defesa dos direitos da juventude, mudanças climáticas, ações humanitárias, democracia, governança, justiça e igualdades sociais. Ele também lidera a empresa Aquacultoria Limitada, onde promove a empregabilidade jovem no setor de agronegócio. Eu sou a Dani Steschi e neste episódio de hoje do Fala África Voa, vamos abordar os desafios que David enfrenta como ativista, suas experiências em mobilizações. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Saudações a todos que nos assistem nesse momento. A biografia, a experiência, essa aqui foi partilhada, mas estamos aqui para mais uma conversa. E esperamos que através dos vossos comentários possamos igualmente aprender e partilhar dessa troca de experiência em relação ao ativismo, aos vários desafios que a juventude enfrenta e de que forma nós conseguimos ultrapassá-los.
Com certeza. E para começar, poderia nos contar quais são os principais desafios que você enfrenta como ativista social e de direitos humanos em Moçambique?
A nível global, os ativistas e defensores dos direitos humanos enfrentam praticamente os mesmos desafios. E o primeiro está ligado com aquilo que é o protecionismo do mesmo ativista com a sua segurança pessoal. E, por outro lado, um dos maiores desafios está ligado ao fechamento de oportunidades do mundo geral, porque um defensor dos direitos humanos, sobretudo no nosso país, é visto como, diríamos, como uma afronta ao governo do dia, é visto como se fosse oposto ao próprio governo do dia. Então, enfrentamos estes desafios que vão tendo um efeito multiplicador nas mais diversificadas oportunidades, mais diversificados espaços cívicos de participação, mas porque é o caminho que nós escolhemos, continuamos firmes advocando pelos direitos humanos, das minorias, dos sem voz e todos aqueles que em algum momento não conhecem quais são os seus direitos. E carregamos connosco um slogan que é nada para nós sem nós e que só advoga sobre os seus direitos quem realmente os conhece. E este David que aqui fala claramente que tem uma vasta experiência nas várias ações de advocacia e de defesa dos direitos humanos. O mais recente, praticamente, houve manifestações, e uma delas mais recente era sobre o elevado custo da internet, que ainda vamos falar sobre isso, Dani. Então, são desafios que, na verdade, carregam conosco mais uma experiência e em cada queda temos maior vontade de levantar e continuar mais uma vez a defender aquilo que são as causas sociais e a justiça social na sua generalidade.
Uhum. E Davi, você pode compartilhar algum caso ou situação em que sua atuação como ativista trouxe mudanças significativas na vida dos jovens moçambicanos?
São várias que, se calhar, poderia ser um pouco difícil enumerá-las neste momento, mas, por exemplo, a nossa participação com outro grupo de ativistas da sociedade civil garantiu e influenciou para com que em Moçambique tivéssemos hoje uma política nacional da juventude, uma política nacional do emprego, um serviço militar obrigatório, várias outras políticas, como a legislação eleitoral, a lei de habitação, a lei de terras, em que na qual nós, como jovens, influenciamos para com que estas leis pudessem refletir aquilo que é a vontade da juventude.
E você esteve na linha de frente dos protestos contra o aumento das tarifas de internet aí em Moçambique, mobilizando muitos jovens para lutar por preços mais acessíveis. Quais foram as conquistas mais significativas que obtiveram até agora?
As conquistas foram grandes e nós, um termo que nem sempre usamos nesta luta sobre os preços da internet, é que vencemos uma batalha, mas não vencemos uma guerra. De tal forma que ainda continuamos a advocar, mas que, se calhar contextualizar em poucas linhas, é que, na verdade, sem aviso prévio, sem auscultação da sociedade, as telefonias decidiram efetivamente aumentar os custos da internet, das SMS, das chamadas de voz. E nós, como sociedade, sentamos, pedimos várias sessões de discussão, só para ter uma ideia, Dani. Uma das reuniões, aqui o setor público fecha às 15h30, às 3h30 da tarde. Nós tivemos uma reunião com o INSEM, com o Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, que começou por volta das 14 horas, que é às 2 da tarde, só foi terminar às 7 horas da tarde. Só para ter uma ideia de quanto tempo este reunião, mas que para nós, efetivamente, o que nós mais queríamos era apresentar as propostas desta juventude e era a reclamação de que a subida dos pacotes de internet não afetam apenas a sociedade moçambicana no modo geral, mas olhamos para os estudantes, olhamos para os empreendedores, olhamos para aqueles que fazem o marketing digital, olhamos para vários outros estratos sociais que falam através do telefone, têm acesso à notícia. Quer dizer, a subida deste pacote influenciou drasticamente tanto nas mais diversificadas liberdades de expressão, direito à informação, ou seja, as mais diversificadas liberdades democráticas. E o nosso maior ganho é o fato de houve sim uma resistência numa fase inicial das telefonias, assim como do próprio INCM, mas que em algum momento vimos que, como sociedade, a nossa luta tem que prevalecer até o ponto de termos a resposta final. De tal forma, acabamos realizando a manifestação, porque vimos que não havia aqui uma resposta a tempo útil. E, após isso, o Conselho de Ministros de Moçambique reuniu e decidiu pela revogação dos pacotes que eram prestados pelas telefonias móveis. Essas foram prestadas sem a explotação da sociedade. Então, este foi o nosso maior ganho, sim, e que, de certa forma, depois desta grande luta, as telefonias decidiram efetivamente recuar, devolvendo aquilo que era o pacote que nós mais clamamos, que era o ilimitado. O ilimitado é uma espécie de um pacote em que, com uma determinada quantia, pagas, tens acesso ilimitado para chamadas de voz, ilimitado para SMS e ilimitado assim como para navegação. E isso conseguimos ter de volta. Claramente que reduziu um bocadinho a quantidade de gigabytes para a internet, mas que, do nosso lado, vimos que foi mais uma batalha vencida, que não foi fácil, mas conseguimos efetivamente. Hoje, os jovens, os estudantes conseguem navegar graças a esta onda de pressão, manifestações que fizemos com vários ativistas sociais.
Muito obrigada, David, por compartilhar suas experiências e histórias conosco. Seu trabalho como ativista é inspirador e muito importante para o futuro da juventude em Moçambique e na África.
Muito obrigado, Dani. Agradeço imensamente pela oportunidade e dizer em todas as questões que têm a ver com a juventude, por mais que me nos ligue 24 horas antes, estaremos em prontidão para poder conversar, para poder, sei lá, fazer experiências e aprender mais com vós.
Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam de seguir o Fala África Voa para mais entrevistas como esta. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 14 de julho de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Jaime Faria com um abraço, amigos. Então, até amanhã. Thank you.